UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Cultura, ciência e cidadania, esse é o Conexões aqui na rádio UFMG Educativa. Bullying não é brincadeira. Quem é vítima dessa violência sabe bem disso. Já está em vigor a Lei Federal 13.185, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o chamado bullying. Para conversar sobre a lei e suas implicações, eu vou falar agora com a professora da Faculdade de Direito da UFMG, Adriana Sena Orsini. Bom dia, professora. É um prazer ter a senhora aqui com a gente no Conexões.
Bom dia, o prazer é todo meu.
Bom, professora, então para a gente começar aqui o nosso papo, eu gostaria que a senhora definisse o que a lei define, né, como conceito de bullying.
Ah, pois não. Bom, a lei, no seu artigo 1º, ela diz que é todo ato de violência física ou psicológica que seja intencional, repetitiva e que ocorra sem motivação evidente, praticado tanto pelo indivíduo quanto pelo grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia a essa pessoa, a vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Este é o contexto, é o conceito da lei.
Sim, e por que foi necessária a criação dessa lei, desse programa, né, de combate ao bullying?
É, porque na realidade o tema vinha sendo tratado por meio de outros dispositivos legais, por exemplo, a Constituição, quando ela garante direitos fundamentais, né, o exercício, inclusive, da pessoa, da cidadania com dignidade, o Código Civil. Então, na verdade, eu avalio essa criação dessa lei com o sentido de instituição de um programa de combate a essa intimidação sistemática, ao bullying, como uma forma de uma política pública em relação a um tema que, como eu disse, já era recorrente e já era também tratado nos tribunais ou pelas próprias escolas, um pouco sem um contorno legal. Então, eu reputo que essa lei, ela tem, ao instituir o programa, na realidade, ela está indicando uma preocupação do governo federal em relação ao tema e de obrigar tanto escolas quanto clubes a se inserir, né, na sua esfera de participação dentro desse programa.
Sim, e os responsáveis pela implementação desse programa vão ser as escolas? Como é que vai funcionar para ele, de fato, acontecer, né?
Bom, exatamente. Na realidade, a lei, no seu artigo 5º, ela fala que é dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, o que é, para mim, algo muito moderno, porque você não age somente depois daquilo que ocorre, né? Então, quer dizer, há um indicativo de que esses locais, né, clubes, agremiações, estabelecimentos de ensino, eles têm que trabalhar com prevenção, diagnóstico e combate à violência e intimidação sistemática, ou seja, trabalhar realmente em todas as esferas contra o bullying, né? Então, não é só quando ele acontece, porque quando ele acontece, eu torno a dizer, os tribunais já têm enfrentado processos em relação a isso, tanto em relação à escola, em relação a pais de crianças ou de adolescentes que realizaram o bullying. E aí o tratamento, Rafael, aí é aquela coisa que quando vai parar no judiciário, é algo que tem uma conformação muito restrita. Por exemplo, pede-se uma indenização por dano moral, por dano material, ou você vai trabalhar isso na vara da infância. Então, quer dizer, já torna um contorno já muito jurídico e muito, digamos, já de punição. Então, sim, eu acho que a indicação da lei das escolas trabalharem essa conscientização, essa prevenção, é que, na verdade, a gente vai estar garantindo um meio ambiente escolar saudável e sustentável. Por que eu digo sustentável? Porque essa criança e esse adolescente, as experiências que ele vai ter na escola, ele vai levar para a vida adulta. Então, a gente vai ver, por exemplo, uma pessoa que fez o bullying, né, um intimidador, um assediador, um agressor, depois do meio ambiente de trabalho, nas suas relações pessoais, realizando de novo essas agressões, porque ele aprendeu isso na escola. Então, ele nos outros ambientes vai fazer também. Então, isso, na verdade, como eu estou a dizer, é uma política pública de melhora dos ambientes, não só os escolares, de clube, mas como um todo. né? Então, acho que isso também é um ponto extremamente positivo e que precisa engajamento da sociedade e das agremiações. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso.
Então, a gente pode falar que esse programa ele é mais um caráter educativo do que punitivo e também voltado para aquele que pratica, não só aquele que sofre o bullying.
Sim, eu acho que exatamente. Eu acho que existiram algumas críticas logo quando a lei foi sancionada, exatamente no sentido que não tinha punição, não tinha previsão de indenização. Mas não é essa a ideia. A ideia é essa, já está no judiciário. E a gente, né, eu além de professora, eu sou juíza, a gente quando vê, eu vejo isso no direito do trabalho, através do assédio moral, né, que Sim. acontece na relação de trabalho. E a gente pode claramente ver em alguns processos em que aquilo se repete. Ele não faz apenas com... É o ambiente, ele assedia todo mundo, ele agride todo mundo. Então, eu acho que, aliás, fez muito bem a lei de não entrar no caráter punitivo, porque ele já tem regulamentação legal. Então, é algo programático, é uma política pública e de uma conscientização, de uma ação realmente educativa no sentido mais amplo. Agora, é claro, Rafael, é necessário que as escolas, né, os estabelecimentos de ensino, os clubes, entendam essa, digamos, essa responsabilidade social, né, que todos têm em relação a uma formação e uma educação mais cidadã, mais completa e mais, digamos assim, voltada a programas, inclusive da ONU, de desenvolvimento de uma cultura da paz nesses ambientes. E, sem dúvida nenhuma, o combate ao bullying se insere dentro dessas orientações e dessas diretivas da Organização Nacional, da ONU.
Agora são 10 horas 38 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, nós estamos conversando com a professora da Faculdade de Direito da UFMG, Adriana Sena Orsini, sobre a Lei Federal 13.185, que institui o programa de combate à intimidação sistemática, o bullying. E professora, quando se fala em bullying, geralmente a gente pensa nas crianças, né, nesse contexto escolar, e a senhora estava falando também dos adultos também, né, que muitas vezes a criança que pratica o bullying se torna um adulto intimidador também, né, com as outras pessoas. E a gente pode pensar também aqui no contexto da UFMG, né, da adolescente, já dos jovens, nesse contexto também da universidade também, é algo a se pensar.
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, tanto do ponto de vista da faculdade, quanto também das suas, digamos assim, instituições, né, das suas universidades, dos seus programas, do Coltec, do CP, todos, eles devem realmente, de uma forma integrada, pensar nesse combate, porque isso não é apenas a escola de fundamental, né? Talvez isso fique um pouco mais, digamos, claro, porque a criança, ela, às vezes, ela tem uma forma de expressar mais fácil, ou se não, é mais claro para o educador perceber porque está mais próximo. Mas, por exemplo, numa relação de trabalho, numa relação da faculdade, existem, por exemplo, outros fatores, eu não vou ficar denunciando isso, o que eu quero é formar, eu quero é trabalhar. Essa experiência para esse aluno, por exemplo, universitário, ela é péssima, porque ele vai imaginar que isso, ou ele vai ser, eventualmente, uma pessoa que vai sempre se colocar nesse lugar de ser assediado, e os estudos, por exemplo, na área de psicologia do trabalho, sociologia do trabalho, eles nos informam que aquele que pratica o assédio, ele escolhe porque percebe, entre aspas, uma fraqueza emocional naquela pessoa. Então, contorno a dizer, esse cuidado com todas as partes, tanto com a vítima quanto o agressor, é a conscientização do agressor, que ele tem que se relacionar de outra forma. Ele não, né, se ele for conscientizado numa idade boa, numa idade em que ele está indo em formação, ele pode mudar a conduta. Então, eu torno a dizer, para que ficar criticando que não tem punição? Por que tem que sempre trabalhar com punição? Ora, a lei, ela tem um viés muito mais amplo, né, do que qualquer coisa. Então, acho que realmente a conscientização da universidade e das suas instituições, dos seus, digamos, das suas faculdades e de todos os seus programas e projetos, é importantíssimo, né? Porque, inclusive, a lei, eu acho que é importante falar, ela entra em vigor a partir de... Já entrou em vigor, aliás, 9 de fevereiro, né? Porque era 90 dias. Então, esses relatórios bimestrais de ocorrências, daqui a pouco pode ser exigido, né? E eu acho que precisa ter uma equipe, e aí eu acho que, sem dúvida nenhuma, ela é multidisciplinar, não dá para trabalhar com apenas uma uma forma de saber, né, para que esses relatórios sejam produzidos com diversos olhares e de uma forma mais completa, na minha visão.
Sim, e professora, a lei também ela fala da capacitação dos professores, né, no combate ao bullying, pensando nas escolas, também nas universidades. Como que vai ser o papel do professor no combate ao bullying?
Olha, eu penso o seguinte, que quanto mais formado esse professor, e de uma forma, digamos, mais lúdica, tá? Eu acho que isso fica mais fácil dele perceber e ele ser realmente um agente, né, de observação disso, porque ele está próximo, ele observa a modificação de, como a gente chama, de comportamento, ele vê eventualmente uma brincadeira, jogar uma, ou se não uma criança que fica escolhida, ou que ninguém escolhe ela para um trabalho em grupo, então ele pode ter, por exemplo, sistemáticas em que ele mesmo sugere grupos a partir de números, porque aí fica uma, como é que chama, mistura da sala, né? E aí eu gostaria, né, de falar sobre isso, porque Sim. em dois proestes que o governo federal ele estabeleceu esses projetos, nós ganhamos esses dois proex e fizemos, no caso, nós temos um material produzido com o selo do MEC, que a gente tem duas cartilhas. Uma cartilha que fala de bullying no ambiente escolar, então direcionada ao docente, aquele que é, inclusive, que se chama pai, ao agente da cantina, a pessoa que é o guarda ou, como é que chama, aquele que fica na escola ali tomando conta do recreio, numa linguagem extremamente adequada, inclusive assim, o fato de ter sido feito antes da lei não altera absolutamente nada, porque a gente estava já nessa linha aqui de prevenção, etc. Então, essa cartilha, ela foi rodada, ela foi publicada, e a gente tem um projeto na Faculdade de Direito que chama Recade nas Escolas, em que a gente vai às escolas e fala sobre esses temas e leva as cartilhas, né? E o segundo projeto, inclusive foi terminado esse ano, a gente produziu alguns vídeos junto com o pessoal do laboratório aí da informática, a gente produziu vídeos sobre situações da juventude, e aí já em cima do Estatuto da Juventude, o EJU, tá? Não o ECA. A gente fez vídeos para a juventude. E aí de situações em abordagem, por exemplo, quando ele está dentro de um carro, como que ele age, a questão do genocídio de jovens negros. Então esses vídeos vão ser colocados no YouTube e a gente trouxe um jogo, a gente fez um jogo para as crianças, para os adolescentes trabalharem com esse jogo, para eles aprenderem quais são os seus direitos. A gente fez essa aplicação numa escola, eles não quiseram nem ir ao recreio e nem fazer lanche. De tanto interesse, porque a gente fez um teste para ver se o jogo estava assim, na linguagem do adolescente. Então foi realmente sucesso. E a gente está agora, para esse ano de 2016, a gente vai receber a possibilidade de ir na escola e ensinar esses professores ou educadores, aí cada escola tem um formato, para trabalhar esses jogos com eles e também as cartilhas. Então a gente tem duas cartilhas. Uma direcionada para os professores, para entender o que é o bullying, inclusive com desenho que foi feito pelo pessoal da Belas Artes, e a outra que é para o aluno, entendeu? Então, assim, com linguagem ótima, nós já aplicamos, né, no Salgado Filho, e assim, a gente sabe que está dando muito certo, tanto que todo ano eles pedem para a gente voltar lá para fazer esse projeto, tá?
Legal, professor.
Então, eu assim, desculpe entre aspas a propaganda, mas eu acho que
não,
como
que
é o material... com o selo do MEC e num projeto federal aprovado, quer dizer, com concorrência do Brasil inteiro, e a federal teve essa aprovação, né? Eu fico muito tranquila de dizer que a gente está aberto a discutir, a levar essas cartilhas, os jogos e o vídeo também, assim que ele ficar, for ao ar, a gente pode avisar para vocês, divulgarem para nós.
Claro, né? Vamos esperar sim.
Tá?
Vamos, espero que a senhora avise sim para a gente, vamos falar.
Com certeza.
Né? É um assunto que a gente sempre tem que falar aqui no programa.
E esse, como eu disse, essas cartilhas aí sobre bullying especificamente, elas podem inclusive ser entregues nas escolas, se tiver alguém que queira trabalhar as cartilhas, né? Não tem problema nenhum, a gente tem um número que ainda é razoável, que dá para a gente fazer essa distribuição sim, viu?
Sim. Professora, muito obrigado pela sua presença, por nos atender mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa. Sim. Seja sempre bem-vinda aqui.
Tá bom, muito obrigada. Viu? Um prazer falar com vocês. Espero ter atendido aí os esclarecimentos aos ouvintes.
Entendeu sim, professora. Um bom dia.
Bom dia, obrigada.
Nós conversamos com a professora da Faculdade de Direito da UFMG, Adriana Sena Orsini, sobre a Lei Federal 13.185, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. A lei define o conceito de bullying, estipula medidas de capacitação de professores e ainda prevê assistência psicológica, social e jurídica para vítimas e agressores. Para ouvir essa entrevista novamente, acesse o nosso site www.ufmg.br/rádio e busque pelo programa Conexões.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.